Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e cá estamos para falar da nossa classe de draft de 2019. E foi um draft bastante surpreendente. E hoje eu tô aqui com o Henrique. Beleza, Henrique?
Ei, beleza, Thales. Falar desse draft de 2019, agora que já passou mais de uma semana, já deu para esfriar a cabeça com as escolhas e analisar um pouco melhor.
É, e foi um draft, como eu tinha falado, um draft bem surpreendente, né? Pra gente, né? Especialmente.
Pra torcida foi... Eu acho que só não foi mais surpreendente que o dos Giants na primeira rodada.
Sim, mas a gente teve umas surpresas boas, assim. Antes de a gente começar a avaliar, jogador por jogador, falar de jogador por jogador, que você achou da nossa classe de 2019? O que você achou do draft de Brian Gainey com a primeira e segunda... escolha de primeira e segunda rodada que ele teve pela...
Eu achei que ele deixou bem claro que, diferente do que a torcida pedia e do que a moda na NFL, o Texans não tá indo por um tudo ou nada agora, não tá indo para um all-in no contrato de calor do Deshaun Watson. Ele draftou muito jogador que tem potencial para daqui um ou dois anos estar muito bem. Muito jogador para ser titular também, mas que é jogador que ainda está em desenvolvimento e... Todos os jogadores têm a característica de serem versáteis, de jogar, poder jogar de left tackle, de right tackle, o fullback que joga de linebacker se precisar, umas coisas meio estranhas assim, mas é uma reconstrução do time que ele está fazendo a partir do draft, pelo que parece. Vai reconstruindo, não vai assim, aproveitar o contrato de calor do Deshaun Watson, mas como não faz nenhuma loucura na free agents também, vai ter espaço para fazer um contrato daqui 3 anos e manter um time bom para os próximos 5 a 10 anos aí. Sem ser um time desesperado esse ano agora, mas ainda muito bom no longo prazo.
A NFL vive de modismo, né? A gente viu que o Eagles... Essa estratégia do Eagles de aproveitar o primeiro ano do Carson Wentz deu muito certo. Eles ganharam o Super Bowl e foram competitivos. E alguns times estão fazendo isso, caso do Chicago Bears, caso do Rams. Do Rams também deu certo, eles chegaram no Super Bowl. Mas é aquilo, né? Você vai faz um contrato, pega jogadores experientes trocando, dando muitas escolhas de primeira rodada, de segunda rodada, que são escolhas valiosas, os jogadores experientes, sendo que estão, sei lá, no seu último ano de contrato, tem 2 anos de contrato, que são contratos pesados também. Então, essas franquias não pensam muito no futuro, né? E acaba que o futuro pode ser bem tenebroso, assim, para essas equipes.
Depende muito da sorte também de não ter uma lesão. Por exemplo, o Bears deu um tanto de escolha no Khalil Mack. Se o Khalil Mack machuca, tipo o J.J. Watt já machucou com a gente 2 anos seguidos, eles perdem todas as escolhas que eles deram. Assim, eles ficam 2 anos com o jogador no banco. Então é uma aposta muito forte. Então eu acho mais inteligente isso que o Texans está fazendo, de montar um time para jogar bem nos próximos anos. Sem esse desespero de ganhar enquanto o Deshaun Watson está com o contrato de calouro. Não que não possa fazer isso, porque ainda tem cap para buscar alguém esse ano, se quiser, mas não parece que é o que a gente vai fazer. Vai continuar nessa linha de jogadores pontuais que vêm com preço bom, tipo o Tyron Matthew ano passado, não renovou com o Clowney pelo valor que estava pedindo, vai esperar para negociar melhor...
E muitos times, antes de surgir esse all-in do Eagles, as pessoas, os times formavam seus times pelo draft, né? E sabia segurar o máximo de escolhas no draft, porque sabe que são que o draft é o que faz mudar a franquia.
Uhum.
E com essa nova fórmula aí do Eagles, ficou meio embaralhado. Muitos times têm abandonado o draft para pegar jogadores, trocando por jogadores mais experientes, que possam dar retorno logo imediato. Eagles e Rams deu certo. O Bears ainda deu certo porque os Bears foram competitivos. Ganharam.
Melhorou, mas o Bears depende muito do Khalil Mack ficar saudável esse ano para continuar
tendo
um time mais ou menos, porque se perder o Khalil Mack, deixa de. Assim, não vai nem pra playoff.
Sim, você fica na dependência do Trubisky.
É.
A defesa é muito boa do Bears, mas ela, sem o Khalil Mack, ela perde muito. Então,
Eles têm uma divisão muito difícil também.
Sim, a divisão é bem complicada do Bears também. Mas vamos lá falar das escolhas. Na primeira rodada, chegou o Titus Howard, tackle de Alabama State. Que você achou do Titus Howard?
Na hora eu achei muito estranho, eu achei que ele era um jogador para final de segundo round, começo de terceiro, eu achei que a gente estava precipitando muito, mas eu acho que é muito um pouco do preconceito com escola pequena, que é com faculdade que ninguém é acostumado a ver, que ele teve um jogo grande no ano e o Senior Bowl, mas ele é um grande prospecto para daqui a 2-3 anos e eu acho que a gente pegou ele no primeiro round por causa da opção de quinto ano de contrato que calouro de primeiro round tem. Porque a projeção dele é para que em 2 ou 3 anos ele seja um dos melhores tackles da liga, se ele conseguir se desenvolver da classe. Isso, dessa classe. Ele tranquilamente seria, assim, ele seria um dos melhores, um tackle de primeiro round, só que ele não está pronto ainda. Então eu acho que pegou um pouco pensando nisso. Ele tem talento de primeiro round, mas não tá pronto.
Sim.
Mas pode desenvolver e pode vir a ser até o melhor tackle dessa classe. Melhor até do que o Williams e o Dillard, que foram draftados na frente.
O Howard só teve um jogo grande. E ele foi muito bem. Dominou ali. Então, não tem muito o que analisar, porque pessoal, né, que analisa aqui, ou outras que vê pelo YouTube, porque só tem uma tape do cara, praticamente.
Então,
porque a Dome State acho que é segunda divisão, nem sei se tem terceira, é um nível muito inferior.
Nível muito abaixo.
Quando ele enfrentou a Albany, ele mostrou. Então... É um cara que... E também outra coisa que a gente não sabe, né? Foi uma coisa, além de ser... Foi surpreender porque a gente tinha os 3 corners que a gente imaginava que o Texas estava de olho. Que era o Greedy, o Byron Murphy e o DeAndre Baker. E tinha o Jawan Taylor, né? Mas o Taylor, como tem uma possível lesão no joelho, e o Texas já tem histórico de jogadores com lesão, né? Pelo menos nas temporadas. Eu acho que o Texas preferiu pegar um talento menor, que o Howard hoje tem um talento menor do que o Taylor, mas um jogador mais saudável, mais pro futuro.
O Taylor era cotado para top 10, acabou saindo no segundo round, então acho que esse joelho dele assustou muita gente. Não só o Texas, mas ele caiu muito por causa disso.
E a outra coisa é que muita gente se espantou, mas é aquele negócio. A gente não sabe como que tá, a board dos outros times. O Titus Howard saiu na 23, e depois que saiu, o outro técnico que saiu foi o Caleb McGarry, de Washington, que era um cara cotado lá para a final de segunda rodada, início de terceira. Então o McGarry, passou na frente do Taylor, do Cody Ford, do Dalton Rice, né? Então, a gente não sabe como funciona a board. Muito possivelmente, o Titus Howard não ia sobrar pra gente.
É, pra gente no segundo round. Não, também acho que não ia sobrar do jeito que foi depois. É, também pareceu muito pelo vídeo que tem da sala de negociações do Texans, que eles gostaram muito dos treinamentos privados do Titus Howard.
Sim, sim. Foi o que impressionou, pelo que a gente teve notícia, foi o que impressionou mais. É. Foi o trabalho do Howard no trabalho privado com o Texans, com os treinadores.
Uhum.
Então, é isso que fez o Texans selecionar o Titus Howard. Na segunda rodada, a gente pegou a escolha 54, Lonnie Johnson, cornerback de Kentucky. E o Lonnie Johnson, para mim, foi uma surpresa, porque eu imaginava que o Texas ia priorizar para um corner mais físico, um corner que jogue mais no homem a homem, e um corner alto e um corner veloz, né? E o Lonnie Johnson, ele é metade disso. Ele é um corner alto e veloz, mas ele joga em zona.
Ele joga em defesa de zona.
Defesa de zona. Então, eu acho, pelo que o Texan estava indicando, pelas entrevistas do Brian Gainey, eu acho que ele primeiro buscaria esse corner mais físico e acabou escolhendo o Lonnie Johnson. E o Johnson, ele é até um corner interessante, porque ele consegue ler, ele lê bem a jogada, mas ele não tem o reflexo para reagir a essas jogadas. Ele sabe, ele identifica a jogada muito bem, mas ele reage, demora a reagir. Então é isso que ele precisa. A principal coisa que eu vi dele assim na tape, que ele precisa melhorar, é essa reação, ser mais instintivo, né? Não sei se ele é mais. É um cara mais conservador, pra não ser batido, né? Mas ele, eu acho que a principal deficiência do Lonnie Johnson é essa: de ter um cara que demora a reagir, apesar de ele saber identificar as jogadas.
É, e ele também não teve um dos melhores, não foi ruim também, tempo nas 40 jardas. Ele não foi ruim, mas ele não foi um dos que. Ele não foi, isso não foi um destaque dele. Velocidade máxima dele não é.
No combine foi 4.42. 4.52, né? No Pro Day 4.39. Então, no Pro Day melhorou bastante o seu 40 Dash.
Então, uhum.
O Lonnie Johnson, ele é um protótipo também desse corner mais alto, né? Que a NFL teams vem buscando também nas últimas temporadas.
É, ele é bem alto.
Então, ele tem 1,88m. Então, a gente ganha também em altura, né? Também o Texas era uma coisa que a gente não tinha nas últimas temporadas. O Jonathan Jones é um corner baixo e o Kareem Jackson também é um corner baixo. Então a gente ganha em altura com o Lonnie Johnson também.
Uhum.
Ainda na segunda rodada, escolha logo em seguida, a gente selecionou Max Sharp, tackle de Northern Illinois.
Illinois. Essa escolha, eu achava que a gente ia trocar ela, porque como a gente tinha duas seguidas e tinha surgido o papo que o Brian Gainey queria acumular a escolha, essa segunda eu achava que a gente ia trocar por umas 6 posições abaixo e pegar mais uma de quarto, uma de quinto round, algumas coisas assim. Essa me surpreendeu mais não trocar do que quem escolheu.
Sim, eu acho que a intenção até, eu acho que não deve ter conseguido alguma proposta.
É.
Boa. Porque a intenção do Brian Gainey nesse draft era trocar. E acabou conseguindo. O Sharp é a mesma coisa do Titus Howard, só que ele é mais técnico do que o Howard. E ele também vem de uma universidade. É um cara muito inteligente. que apesar do de sofrer com jogadores mais rápidos, eles conseguem se antecipar a esses jogadores. Então ele consegue ler bem. E provavelmente ele deve jogar como tackle direito, né? E o Howard como left tackle.
Eu acho que quem dos dois for jogar de tackle direito, já vai começar o ano jogando, eu acho. O Central Henderson ficou machucado a temporada inteira, ninguém sabe quando é que ele volta.
Não dá pra confiar nem no Central Henderson, nem no Matt Calil. Dois jogadores. Qualquer coisinha pode se machucar. Então, a gente pegou dois tackles por causa disso. Os nossos, na teoria, que seriam os dois titulares, Calil e Central Henderson, são um de vidro. Então, qualquer coisinha pode machucar eles e eles perderam a temporada. Então, foi um recado também do game que falou, ó, beleza, vocês podem até ser os titulares, mas eu preciso ter alguma segurança aqui nos meus tackles, porque eu não tive isso na temporada passada. Eu me ferrei já no primeiro jogo. O Central Red se matou no primeiro jogo.
No primeiro jogo.
E aí, ferrou tudo. Teve que botar o Martinez Rank. E depois que a gente com o right tackle pela direita. E aí depois demorou, o Martinez Rank não rendeu, teve que empurrar ele pra guard.
Guard ele até jogou melhor. Eu acho que ele vai continuar como guard, também tem muito pra evoluir o Martinez Rank também. Mas como tackle não, acho que mais como guard mesmo.
Sim, mas eu acho que no caso do Sharp, ele vai vir pra ser teco. E apesar de alguns sites listou ele como guard, né? No elenco do Texas depois que foi selecionado, mas ele vai pra ser teco. A gente já tem quatro guards já brigando ali internamente. Então não faz sentido.
Também acho.
Deixa passar o Sharp pra teco, pra guard agora. Se ele não render, aí tudo bem. Você passa ele pra guard. E outra coisa também que fez isso é a versatilidade, né? Que o Sharp ele jogou de left tackle, de right tackle, de guard, ele só não jogou de center. A mesma coisa que o Tatis Howard. O Howard também ele jogou tanto pela esquerda como pela direita.
O Howard jogou ainda de tight end, de QB no high school. Atleticamente é um jogador muito interessante, né?
Sim, e versatilidade foi a palavra, né? Do draft no grupo do WhatsApp. A gente tava batendo resenha disso, sobre que a palavra. E se a gente saber que um jogador fosse versátil, o Texans ia pegar, se estivesse na board. E foi isso que o Texans...
Em todas as escolhas, o jogador consegue jogar em pelo menos duas posições. Assim, já jogou alguma vez em outra posição que não é draftada. Nas sete escolhas desse ano.
Sim. Essa foi a busca do Brian Game. Na terceira rodada... Na pick 86, o Texans selecionou o tight end Kahale Warren, de San Diego State. E essa escolha aqui também foi uma escolha surpresa para mim. Fiquei surpreso, porque a gente não, quando a gente fez até o podcast, a gente não imaginava que o Texans ia pegar um tight end no draft, porque a gente já tinha quatro tight ends.
Porque draftou dois ano passado e contratou um na free agency agora.
Que é o Darren Fells. E tinha o Ryan Griffin, né? E aí... E a gente tinha draftado o Jordan Thomas, Jordan Aikens, Ryan Griffin e Darren Fells. E o Darren Fells que a gente acabou contratando. E o Warren é um cara que... Eu só vi um tape dele... Mas ele é um cara que me lembrou assim, um pouquinho do Tyler Affert, do Cincinnati Bengals. E que é esse potencial vertical de um cara que... Ele sabe bloquear. mas que ainda não tá pronto. Não tá pronto para ser o tight end já, né? Chegar como era o caso do Roxon, do Noah Fant, né?
É, não, ele vai chegar para compor elenco, mas na rotação ele vai acabar até jogando muito, porque tight end é uma posição que o Texans não tem um titular absoluto, então todos vão jogar um pouco. Todo mundo reveza.
Sim. E ele é um cara muito completo, assim. Sabe receber, bloqueia bem, tem um bom bloqueio, sabe? Consegue sustentar. Então, ele é um cara que, assim como os outros jogadores, potencial para desenvolvimento, para ser um grande jogador.
Uhum.
E essa é uma escolha que o Kyle Warren quer. Que se o Terry McLaurin e o Ohio State tivesse, porque ele saiu pro Redskins, talvez o Texans pegasse o McLaurin. O McLaurin, o Texans estava muito interessado, né? Na última semana tinha conta privada e tudo mais. E o Kyle Warren, acho que o Texans viu ali um jogador, mais uma arma pro Watson.
É, um recebedor. Eu acho que ele vai jogar muito mais como recebedor do que bloqueador, que a gente acabou de contratar
o Darren Fells.
Darren Fells, que é um Tyrant de bloqueio.
E tem também o Jordan Thomas, que também bloqueia.
É, bloqueia mais.
Então, um armário, né? O Jordan Thomas.
Uhum.
Então, o Warren seria um cara mais pra correr as rotas. E outra coisa que aconteceu foi que o Ryan Griffin foi preso na noite do...
É, na noite do draft.
Que o Carly Warren foi draftado. Então a gente não sabe, ficou até uma dúvida se foi antes ou depois, porque foi uma coisa bem bizarra, assim. Ele quebrou no hotel, pulou da janela. Enfim. Então muita gente, pessoal, olha, o Greg fez essa merda aí depois que descobriu que o Texas pegou mais um tight end. Então a gente não sabe se foi depois do que aconteceu essa confusão. Mas depois da escolha, deu uns 20 minutos, saiu essa notícia.
Saiu notícia, não dá pra saber. Se foi antes, a escolha tá diretamente relacionada. Mas se foi depois, é acreditar no que o Brian Gain falou, que era o melhor jogador disponível. Que nessa escolha ele não foi por necessidade, ele foi pelo melhor jogador disponível.
É, melhor jogador pro ataque. Ah, e outra coisa também é que dá pra imaginar que o Kelly vai usar mais tarendes nessa temporada. Usar um pacote ali com dois tarendes no campo. Acho que o Tim Kelly, né? O Bill O'Brien, ele sempre gostou muito de usar tarendes. Texas. Tanto que quando o Fedorant estava no Texas, ele usava o Fedorant.
Usava o tempo inteiro.
Fedorant aposentou, só ficou Ryan Griffin, aí pegou e ele usou, aí não usou tanto assim, os dois ao mesmo tempo. Com o Warren, ele dá pra revezar isso. E o Darren Fells, ele tem essa capacidade de recebedor, mas ele é mais bloqueador. O Jordan, o Jordan Thomas, ele joga bem nas duas também. Eu tô recebendo como bloqueador. O Jordan Akins e o Warren, que seriam mais esses dois caras pra rotas, né?
É, que pode até jogar de vez em quando de slot, alguma coisa assim. Porque o Texas não tem mais um wide receiver grande. Que ano passado o Demaryius Thomas jogou isso, então vai acabar usando um tight end para essas funções.
Sim, a intenção deve ser essa: usar o Warren, o Thomas, ou até mesmo o Jordan Akins e o Jordan Akins até um pouco mais baixo, mas o Thomas e o Warren e o Darryl Fields como esses caras para ser ameaça na red zone.
É.
O pensamento é esse. Já que não tinha um recebedor grande, vamos usar esse talent que tem essa capacidade de alongar, né? E na quinta rodada, escolha 161, talvez a melhor escolha, assim, né? E primeira, que foi o Charles Omenihu, defensive end de Texas. Eu gostava muito do Omenihu antes da temporada começar, antes do draft, né? E foi surpreso ele ter caído tanto que ninguém imaginou. Não saiu nenhum motivo assim, né? Do por que ele caiu, nenhuma lesão, nenhuma suspeita de.
Ele era de final de segundo round, começo de terceiro. Caiu pro meio do quinto. Caiu muito.
Tinha gente até que gente que gostava dele, botava ele no início de final da primeira rodada. Porque ele tem um jogo dele contra a Georgia. Pô, o cara destrói ele é muito bom. Muito bom. Então ficou um. Sim, mas ninguém entendeu. Foi caindo. Assim como o Warren foi o melhor jogador disponível, né? Tentando pegar o melhor jogador disponível. E o Omenihu, pô, jogar do lado do Ediolotti vai ser. Que era um cara que a gente tinha falado. Tex precisa de um cara do lado oposto do DJ Watt.
Pra mim, ele chega, apesar de ser de quinta rodada, ele chega pra ser titular já. Eu acho que já é titular na semana que os jogadores irem embora. A gente não renovou de final de contrato, coisa assim, o pessoal que jogava junto lá.
Então, os outros dois eu não lembro.
O Covington era o que mais jogava.
O que mais jogava. Mas o Covington nunca ofereceu pass rush, ameaça pessoal. Tirando o J.J. Watt ali da linha defensiva, 100% jogadores de pra contenção de corrido.
Jogo corrido,
Não tinha nenhuma ameaça, assim. E com o Omenihu, não. O Omenihu, ele traz essa ameaça. E, pô, ele vai jogar... Teoricamente, ele só joga na sobra, né? Porque vai ter... bloqueio no DJ Watt, bloqueio no Jadeveon Clowney, e aí até bloqueio em Whitney Merciless. Então, no começo, talvez eu tenha uma expectativa muito alta sobre ele, mas talvez ele possa ter um impacto muito cedo devido a isso. DJ Watt
acaba que sobra se falta gente para marcar. Eu também tenho uma expectativa muito grande nele. Muito também por ele jogar no Texans Longhorns. Assim, Texans Longhorns e Clemson Tigers são as únicas duas de college que eu realmente acompanho. Então, qualquer jogador desse que acaba draftando, eu já acho bom. E ele realmente ele jogava muito bem. Ele já tem um tamanho muito pronto para a NFL também. Assim, ele é muito grande, muito forte. Também é versátil, porque ele também jogava, quando joga no esquema 4-3, ele jogava no meio da linha, fora da linha. Ele chegou até durante uns pré-draft ser colocado de defensive tackle, em formação 4-3, mas depois ele foi para defensive end. Eu acho que, igual você falou, assim, pela posição que escolheu, eu acho que foi a melhor escolha desse draft, porque... Foi uma escolha muito baixa para um jogador que vai chegar titular no primeiro ano.
Sim. E o impacto que ele pode trazer logo no primeiro ano uma coisa muito linda, assim. E é aquilo, a gente não tinha uma ameaça do lado oposto do DJ Watt. A gente encontrou isso. E outra coisa que é importante é para rotacionar também, né? Porque aí você não precisa estar... DJ Watt. Você pode tirar DJ Watt e deixar o Charles Omenihu em alguns snaps, tentando preservar o Watt. E ele já tá com 30 anos, né? Então, coisa que a gente tem nos outside linebackers, né? Que a gente tem o Ejiofor e o Brandon Scarlett, tem o David Bellamy, A gente não tinha isso com o DJ Watt na linha defensiva, né?
Então, tanto que quando o DJ Watt machucou, teve que mudar o Clowney para defensive end, porque não tem reserva, não tem alguém para fazer uma função parecida.
Sim, exatamente. Então, o Manny Wolf foi uma escolha assim, que eu gostei demais na quinta rodada, ainda mais na quinta rodada. É, na sexta rodada, na escolha 195, o Texas escolheu Xavier Crawford, cornerback de Central Michigan. E o Crawford é aquele, é o corner que a gente imaginou que sairia na
segundo round.
No segundo round, né? Que é um corner mais físico, um corner que joga mais em homem a homem. E apesar de ele ter 5'11", né? 1,80m. Então, o Texas, aquilo que a gente imaginava, que o Texas pegaria um corner mais físico, mais que jogue no 1 versus 1, foi selecionado na sexta rodada. E o Crawford era companheiro do Sam Butchigan, lá de Central Michigan. Fazia uma boa dupla ali de cornerbacks e extremamente veloz. Ele correu 4.3 no Pro Day dele. Então, ele melhorou muito o resultado dele no Combine. Então, é mais um corner que a gente estava precisando. Um corner para rotar. A gente só tem o John, foi pro draft somente com o Joseph e Brandon Robb, né? Assim.
Sem ser para jogar no slot, a gente só tinha dois, agora tem mais dois. Eu acho que o Crawford não chega para ser titular. O Lonnie Johnson já chega, mas a gente sempre precisa de mais um e com característica diferente. Que é essa dele conseguir ser ele é mais baixo, mas ele ser mais rápido, ele conseguir acompanhar em rota longa. Eu também achei uma boa escolha, porque era uma posição que a gente precisava muito.
Sim. E é uma escolha que Horner foi talvez se não foi a principal, foi a segunda principal na nossa maior deficiência, né? A gente não tinha corner com capacidade para jogar em rotas longas, seja com o Tia Hilton ou com outros adversários velozes. Então o Texans viu buscar velocidade, tanto que o Brandon Robb foi contratado por causa disso, né? A habilidade dele de jogar um contra um e a velocidade dele. E a gente pegou dois corners velozes, o Lonnie Johnson e o Xavier Crawford. Então, Texas endireçou para tentar resolver esse problema de corners com velocidade.
Eu acho que o grupo de corner no geral tá melhor esse ano do que ano passado. Se contar que a gente ano passado, eu nem considero que a gente teve o que veio dos Jaguars.
Aaron Colvin.
O Aaron Colvin. Ele não chegou nem a jogar, então a gente nem teve. Então eu considero. Ele era de slot, aí a gente tirou um safety para jogar de slot. Com isso o Justin Reed conseguiu aparecer mais, mas a gente jogava com o Jonathan Joseph só. O outro lado sempre variava quem era, porque.
Nossa, era Webster, Charles Wright, uns corners assim. O Webster nem jogou, né? Porque ele só foi contratado, se machucou.
Voltou
e se machucou de novo.
Era pra ter sido o Kevin Johnson, mas ele também ficou machucado.
O Kevin Johnson nem jogou a temporada.
Porque era pra ter sido o Kevin Johnson, mas não jogou também. Então, se for pensar, a gente vai ter esse ano jogando o Colvin no lugar do Karin Jackson, o Bradley Robb no lugar desses que revezava sempre, e o Jonathan Joseph, além dos dois, né, do Lonnie Johnson e o Xavier Crowder draftados, para... Eu acho que o Jonathan Joseph vai perder a posição pro Lonnie Johnson já na primeira rodada. Ele já tá bem, bem velho, assim, já tá com mais de 10 anos de NFL, já 13 anos de NFL, 35 anos, ele não aguenta...
Ficar não aguenta o tempo todo, assim, pra ser o... Porque ele era o corner 1.
É.
E ele que acompanhava o Jair Hilton e tudo mais. Eu acho que na semana 1 a gente não vai com o Joseph. Vai com o Joseph ainda como titular. Só se, pô, o Lonnie Johnson ou o Crawford tiver uma evolução assim, demonstrar uma evolução muito grande no training camp. Mas eu acho que o Joseph vai com o titular. Aí aos poucos, assim como foi com o Justin Reed, ganhando, aprendendo, se adaptando à NFL. Aí Johnson ou Crawford tentando tomar ali essa vaga de titular. Ah, e o outro corner é o Johnson Bandemose, né? Mas aí é um corner...
Ah, ele joga mais em special teams do que...
É, ele nem joga, nem joga corner direito, né? Ele só tá pra special teams mesmo.
Ele teve que jogar no passado em jogos que a galera machucava e ele precisava entrar.
É, e outra coisa pra ver se o Jermaine Kelly vai assumir aí, né? Que ele jogou também temporada passada. Vamos ver se ele entra pra rotação esse ano.
É.
E com a última escolha, o Texans escolheu na sétima rodada, na escolha 220, Cully Tilaspia, running back de Texas A&M. Que era... Foi uma coisa, pra mim, outra escolha surpreendente. Eu não imaginava que o Texans ia pegar um fullback na última escolha. E tinha outros jogadores interessantes, né, pra sair. E wide receiver, running backs também. Então, achei meio estranho, assim, porque... De lasca. Mas aí eu vi lá que eu... Ele era conhecido como o 12º jogador. De...
Uhum. Ele jogou de linebacker até março do ano passado, ele era linebacker. E ele é jogador de special team mais, porque o Texans ano passado jogou sem fullback nenhum. Ele tava usando os tight ends de fullback.
Sim,
então ele pode até jogar de vez em quando, mas acho que o Texans não tem tantas formações com fullback.
E a gente até antes... A gente tinha até um fullback interessante, que era...
O Prosh.
Jay Prosh. Ele era um bom fullback, muito bom bloqueador. Muito bom bloqueador mesmo.
É.
Tanto que ele foi cortado na temporada passada, eu fiquei surpreso porque ele foi cortado. Ele tinha jogado muito bem na temporada anterior, né? E Tilaspia deve ser mais um jogador para special teams.
É, o Special Teams é um jogador versátil também, igual a gente estava falando. O Prost não devia ser versátil, aí trocaram.
É.
Mas ele vai ser, ele é, pelos vídeos que eu vi, pela experiência que ele teve de linebacker, ele joga no Special Teams muito em time de conter retorno de chute, retorno de punch. Então, e também ele ajuda a bloquear retorno, assim, ele é um bom bloqueador para ajudar nos retornos. Então, eu acho que ele vai ajudar muito no Special Team. Ele joga em quase todos os... Eu só não vi nenhuma cena, nenhum lance dele no time chutando field goal. Mas em todos os outros, ele fazia alguma coisa.
Eu vi um de ele bloqueando o
field... Bloqueando para field goal? É.
Ele bloqueou um... Não, field goal não. Ele bloqueou um punch. Que aí foi retornado para touchdown.
Uhum.
Mas ele deve jogar também.
Deve.
De novo. Deve ser. Deve ser problema, não. Então, foi esse o draft do Texans, né? Que acabou aí. Mas o Texans assinou com mais 20 jogadores. E viraram free agents, né? Jogadores que não foram draftados. O Texans assinou com 20 jogadores e alguns jogadores bem interessantes, assim. Uma classe
Olha, eu não duvido se tiver pelo menos de 3 a 5, até 6 jogadores fazendo parte do time, não.
É, eu também acho isso. Eu acho que...
O roster final.
Eu acho que 3 é o mínimo. Assim, acho que tem 3 garantidos. Um dos dois running backs, o Rigdon tem mais chance, mas um dos dois running backs deve ficar. Algum safety tem que ficar, porque a gente está com um corpo de safety ainda pequeno. E eu ainda acho que algum wide receiver também fica, porque a gente está com pouco wide receiver. A menos que contrate na free agent, um de cada posição desse vai ter que ficar para compor o elenco que está precisando.
E quem que você, olhando assim, quem que você você promoveria pro elenco principal do Texans?
Olha, o Higdon, o running back de Michigan, a gente atualmente está só com o Miller e o Foreman, que são running backs diferentes, e nenhum dos dois é running back que recebe muito. Então eu acho que o Higdon tem capacidade de receber, e é bom ter um terceiro running back. Igual a gente acabou de falar, o Gilapsia, que foi draftado, ele não vem muito para ser esse terceiro running back. Eu acho que ele vem mais para special team. Então, o Higdon de running back eu acho que fica. Dos safeties que eu dei uma olhada, para mim o mais interessante é o de Alabama, o Chris Johnson.
Uhum.
A gente tem também de safety o Dexter Wright, que é da Carolina do Norte. Mas eu acho que o Chris Johnson ficaria. De wide receiver, gostei bastante do Johnny Dixon, de Ohio State. Eu acho que ele tem muita chance. Ele é muito rápido. Assim, ele teve ano passado média de 32 jardas por recepção. Então ele é um jogador muito para quando o Fuller machucar. A gente já está nessa de... A gente tem o Fuller, mas a chance dele machucar é muito grande. Então, um jogador com característica parecida e que vai poder ficar depois. E o DL de Clemson, Albert Huggins também, eu acho que eu manteria esses 4. DL, igual a gente falou, a gente perdeu alguns defensive ends, a gente precisa de um outro defensive tackle, um terceiro, assim, a gente tem o Reader, mas eu acho que ainda precisaria de mais. E ele foi campeão com Clemson agora, é uma faculdade muito boa, jogou jogos muito importantes, então ele tem muita chance, eu acho que esse também tem chance de ficar, eu manteria esses 4.
Tem um pedigree, né, de jogador defensiva que Clemson vem fazendo nos últimos anos.
Uhum.
Então, o Regis também seria esse cara, porque ele não jogou muito lá, né?
Mas ele também tem pra onde crescer, melhorar, e ele entraria na rotação e também já começa jogando de special teams.
Uhum. Rapaz, eu tenho alguns jogadores que eu olhei assim, eu gostei muito dessa classe, eu acho que tem potencial para, como eu disse, de 3, 5, 6 jogadores para fazer. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse, eles estarem fazendo o roster final. Vamos lá, o primeiro eu acho que o Kyren Higdon. Eu vi o tape do Higdon, eu não gostei tanto assim. Achei um bom running back, mas não é aquele back que vai ganhar tantas jardas, mas é um running back que é difícil de você derrubar. Ele consegue se manter, ele é um running back muito parecido com o tipo do corpo dele com o Ray Rice, que era do Baltimore Ravens, que depois saiu porque bateu na esposa.
É.
Mas o tipo de corpo dele é muito parecido. É um running back mais baixo, mais parrudo, e que recebe pancada, que vai pro confronto, e tem uma, consegue ler, assim, tem uma boa leitura. E acho que ele, a chance dele de virar, de receber bons snaps é grande, porque você tem ali o Foreman que você não sabe se vai voltar bem, que a lesão dele foi muito complicada, e o Lamar Miller é constante, então o Texans sempre usou bastante o, nunca usou um running back demais.
Sempre variou.
Sempre usou o grupo de running backs. Desde que o Aaron Foster saiu, sempre foi isso. É, eu acho que o Jamal David Aikman é um cara que pode fazer também. É, o outside linebacker.
Linebacker.
Porque a gente precisa. Tem a... Ben Scarlett é um bom... Back, mas eu acho que o Jamal Davis tem um potencial maior. Acho que ele pode entregar melhor. Eu não estou dizendo que ele não tiraria, não faria o Scarlett do roster final, mas eu acho que o Jamal Davis futuramente ele pode ser esse cara. Ser de render mais do que o Brandon Scarlett. Eu acho que os dois. Tem dois adversários aqui que eu acho que deve fazer. Que é o Johnny Dixon, que você falou, de Ohio State. Que o Ohio State meio que distribuía bastante os snaps, né? Que tinha o Paris Campbell, Terry McLaurin, Johnny Dixon. Então, nem todos teve, se você for olhar os números deles, não tem, ó, que era 1.500.
Ninguém tem um número tão grande, mas todo mundo jogava bem. Todos, o Johnny Dixon... Que eu dei uma olhada maior, falei, a velocidade dele, não vi questão de combine dele, eu vi em vídeo ele ganhando muito fácil de alguns cornerbacks, assim, que ele é bem rápido.
E boa leitura.
Ele não é tão,
né?
Ele não é tão alto.
Ele tem a altura do Hall. Não sei se é 1,83 ou 1,85. Foi 85 a altura do Hopkins, mas é uma...
Eu tô vendo aqui, ele tem 1,80, ele é 5,11.
Ah, porque eu vi ele com 6,0.
Jogador undrafted, sim, as notícias é um pouco... são um pouco mais difíceis de achar.
E outro que eu vi é o Tyler Johnson, de Oklahoma State. Mãos muito boas, assim. Muito bom, muito rápido. Então, acho que são esses dois jogadores podem fazer o roster final, porque a gente tem lá o Steve Mitch, o teu Jester Weah, Zach Whitney, mas não o DeAndre Carter. Eu acho que até um desses, o Johnny Dixon ou o Tyron Johnson, pode até ganhar a vaga do DeAndre Carter como retornador.
Pode ser.
Eles são muito velozes, os dois.
E o wide receiver, os nossos machucam muito, né? Assim, ano passado a gente chegou a ter jogo com quarterback terminando o jogo de wide receiver, porque...
No último jogo, né? Não, nos playoffs.
Não, acho que nos playoffs também, mas no jogo contra o Indianapolis, sem ser nos playoffs, o Joey Webb jogou de slot um tempo até grande. Porque tava todo mundo machucado.
Sim. O Chris Jones eu não vi tanto assim, mas é um safety que é um safety extremamente veloz, né? Que também sabe identificar, mas como eu disse, talvez ele deve ficar naquela lista de practice squad entre os 10, né? Sentado ali pro futuro. O Drew Lewis também é um linebacker que se mostrar pode ganhar uma vaga aí. O Texas também está procurando aí um quarto inside linebacker, porque o Calambay não é esse cara, ele é um cara mais para special team. E o Terrell Adams não rendeu Então o Drew Lewis pode ser esse quarto cornerback, quarto linebacker ali, junto com seu linebacker reserva, junto com o Dylan Cook. Também é bem parecido, um running back que é melhor, que é bom no, em cobertura. E o Dylan Cook traz isso, trouxe isso pro Texas, né? E, e o Drew Lewis pode fazer, trazer isso. Tem o Jesse Nibona, de outside linebacker de Maryland. Como eu disse, a concorrência é grande de outside linebacker, vai para o practice squad, mas é um cara que em 2016 teve 9 sacks, produziu muito bem, mas depois que ele sofreu uma lesão, ele não foi muito bem, melhorou, botou até um bom nível no passado, mas é um cara que também manteria ali no quad pra, pensando em desenvolvimento também, né?
Porque o practice squad é bom por isso, você pode deixar
e até porque
muitos prospectos bons,
até porque o Etienne Messel está no seu último ano de contrato, então o Messel está com 30, 31 anos, não sei se o Texans vai pretender manter o Messel, né? Dependendo aí do que o Jamal Davis, o Anibona, ou até o Devin Bellamy, que tá no roster.
E também tem a situação do Clowney, né? Então, assim, nossos dois outside linebacker, o Clowney tá com o franchise tag, ano que vem os dois estão sem contrato. Assim, não dá pra segurar os dois.
Sim, então...
se não reestruturar contrato.
Sim, eu ainda espero que o Clowney renove.
Eu acho que agora que passou o draft, a chance de renovar é maior. Porque eu acho que tava muito no especulando para ser moeda de troca em draft, coisa assim. E também a tag que o Texas colocou é a tag que deixa outros times fazerem proposta. E se alguém igualar, ou se alguém cobrir, o Texas tinha que igualar. E ninguém mandou nada. Assim, não teve proposta nenhuma, pelo que a gente viu. Então pode ser que facilite negociação. Não sei quanto ele estava pedindo, mas devia estar sendo muito alto. Mas se ninguém quis pagar mais do que a franchise... mas se ninguém quis pagar mais do que a franchise tag para ele, então não está podendo pedir tanto assim.
Mas o Claudio, se ele renovar, ele deve renovar ali nas faixas de 20, 21, 22. Acho que não foge muito disso daí, não. E os outros caras já... ganharam isso, né?
Então... a tag é quase 16. Então, assim, ele deve estar pedindo os 22, o Texans devia estar oferecendo uns 18, e aí eles vão ficar nessa e fechar nos 20, 21. Uhum.
Por aí. Então, são esses, assim. Tem outros jogadores, o Stephen, um cara interessante de North Carolina, mas eu acho que, pelo que eu vi, o Tyron Johnson e o Johnny Dixon... acho que são mais talentosos do que o Stephen Lewis, que esse sim é um wide receiver mais alto. Um cara de 1,90, mais físico. Mas eu acho que os outros dois estão na frente dele. Então é isso. Esse foi o draft do Texans, com vários jogadores surpresos, né, que a gente não imaginava que saísse ou tão cedo pro Texas, pegasse tão cedo, ou posições que o Texas endereçou. Mas eu acho que o Texas saiu com... sanou as suas deficiências. Agora é botar para jogar e ver render nessa temporada.
Eu acho que depois do draft do ano passado, sem escolha de primeira e segunda rodada, a gente conseguiu o Justin Reed, titular absoluto do time, conseguiu também os dois Jordan Tyrande que produziram, conseguimos linebacker produzindo, então a gente tem que dar um voto de confiança pro Brian Gain, e é igual a gente estava falando no começo, pode ser que não renda esse ano alguns jogadores, mas é um draft para daqui a uns 2-3 anos, todos ainda com contrato de calouro, mas já todo mundo jogando muito bem, que também é um pouco do draft do ano passado. O Jordan Thomas foi melhorando muito ao longo do ano. Ele foi um tight end escolhido lá na quinta rodada, eu acho. e que foi, que era só para bloquear quando fez o draft, a gente achava que ele era um tight end de bloqueio, e foi o tight end que mais teve touchdown no ano. Então, ele foi melhorando, a cada jogo ele melhorava. Então, tem muito jogador assim também. Mas eu ainda acho que a gente já pegou de 2 a 4 titulares no draft. O Charles Omenihu, para mim, é titular garantido. Aí o Titus Howard e o Mark Sharp, um dos dois eu acho que já começa a titular, o outro acaba pegando. E o Lonnie Johnson também acho que acaba virando titular. Então a gente acabou com 4 jogadores que vão ser titular esse ano ainda, eu acho.
Eu também acho que é isso aí, de 2 a 4 jogadores começam ali e viram titulares no decorrer da temporada. Antes de encerrar, o Texas assinou com um safety Jaleel Adai, ex-Chargers, um safety mais de joga mais próximo ao box, é quase um linebacker, o Jaleel Adai. E o Texas está fazendo um treino, fez um treino com Marquette King, punter que foi ex-Raiders e Broncos, né? Então o Texas está trazendo aí, não assinou com o King, mas ele, se assinar, vai trazer competição aí com o Trevor Daniel, que foi bem na temporada passada, mas é importante, acho que é saudável ter essa competição assim.
O Marquette King em 2017, ele foi sensação, assim, foi eleito o melhor punter, foi pro Pro Bowl. Então, aí no training camp, os dois, que fique o melhor, o Texas só tem a ganhar com isso. E de safety, o Adai, né, o Jaleel Adai, é porque realmente a gente só tinha 3, não tem como não ter 4 safeties. Eu acho que ele não vem para ser titular de jeito nenhum. Eu acho que é o Justin Reed e Justin Reed e Tashaun Gibson mesmo que vai ser de titular. Mas é um para rotação, é um cara experiente e que, igual você falou, joga mais próximo do box. É um pouco diferente do perfil de safety do Justin Reed, por exemplo, que também é muito bom nos tackles, também consegue jogar perto do box, mas também joga tanto o Reed quanto o Gibson, tem uma cobertura de passe muito boa, que eu não sei se o Jaleel Adai tem uma cobertura de passe tão boa quanto os dois titulares nossos. Mas para situações diferentes, vai ser útil na rotação. Talvez nem fique nos 53 finais. Se algum dos safeties de undrafted for muito bem, ele é um dos que pode ser cortado. Mas eu acho que essa contratação é muito porque o André Hall aposentou. Então precisava de mais alguém para fechar os 4 antes de começar a temporada.
Então é isso, né? Fechamos aí o nosso draft. E a gente vai fazer uma pausa e vai voltar ali meados de junho, julho. E aí a gente vai começar a falar sobre training camp, sobre jogadores que vêm se destacando no training camp, falar também do nosso calendário e já começar aí com as perspectivas da próxima temporada. Então é isso. Obrigadão, Henrique.
Valeu. Continuem seguindo a gente lá no Twitter, @texanosbrasil, a gente continua postando notícia, dando opinião, acompanhando, igual o Thales falou, a gente vai continuar acompanhando o training camp, acompanhando essas reuniões privadas e treinamentos que o Texas está fazendo com o jogador de free agents. Então segue a gente lá no Twitter para ter mais notícia em português sobre os Texans.
É isso. Valeu, pessoal, até a próxima. E agora a gente vai descansar um pouco aí e pra gente voltar com tudo lá em meados de junho e julho. Valeu, obrigado aí por acompanhar. Falou!